Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Anos antes de o primeiro caso do coronavírus ser identificado, outro vírus causava preocupação. Na virada de 2015 para 2016, o Zika vírus se propagou rapidamente. Quando foi identificado pela primeira vez no país, em maio de 2015, a doença era considerada uma prima da dengue e da chikungunya, mas com sintomas mais brandos. Mas um surto de bebês com microcefalia no Nordeste brasileiro acendeu um alerta do potencial daquele vírus, 5 anos depois. Quais foram os avanços identificados pela ciência? Esse é o tema da conversa de hoje com pós-doutorando em bioinformática da Universidade de São Paulo e pesquisador do Zika vírus no Brasil e na África, Marielton dos Passos Cunha.
Reportagem especial.
Na época, né, da epidemia do Zika vírus, foi levantada a hipótese de várias transmissões da doença. A única que a gente tinha certeza é sobre o Aedes aegypti. Hoje, o que a gente sabe sobre as formas de transmissão?
Desde 2015, as pesquisas avançaram muito, mas o nosso conhecimento atual é que o principal agente envolvido no ciclo de transmissão é o mosquito, sendo principalmente o mosquito Aedes aegypti, mas outras vias de transmissão foram descritas. Tem a via de transmissão materno-fetal, né, que foi muito importante no caso da microcefalia, e também existem alguns relatos de transmissão sexual do vírus. Mas essas vias de transmissão, elas são mais importantes na característica biológica do vírus.
Em relação à questão sintomática, o Zika era tido como mais leve, né, em relação aí à dengue e à chikungunya.
Lá em 2015, ele era conhecido como um primo distante do vírus dengue, causava uma doença mais leve do que a própria dengue. Então, logo no início, foi um vírus que não despertou o interesse da comunidade científica, não despertou o interesse das autoridades que fazem a vigilância e o monitoramento do vírus. Os pacientes que desenvolvem essa febre, eles são pacientes que, em geral, têm sintomas muito leves, principalmente coceira, manchinhas que surgem na pele, febre baixa. E esses sintomas são sintomas que se parecem muito com os sintomas causados por qualquer outra virose. E é muito difícil você fazer a caracterização baseado exclusivamente em sintomas clínicos. Só que no final de 2015, algumas características atípicas foram associadas com a circulação do vírus na região Nordeste. Inicialmente, foi caracterizado um surto de microcefalia, né? Posteriormente, alguns casos da síndrome de Guillain-Barré também foram associados ao vírus.
É possível a gente dizer que a gente já sabe todo o potencial que esse Zika pode causar?
O que aconteceu aqui no Brasil foi que o vírus encontrou uma malha de transmissão que ele nunca explorou. Uma população tão grande, tão diversa, tão rica em interação com a circulação de outras arboviroses, de outros agentes patogênicos. Nós não conhecemos todo o potencial biológico do vírus. O vírus, sempre que ele atingir uma nova população humana, ele vai mostrar quais são as características biológicas que estão vinculadas àqueles grupos de hospedeiros.
Agora, no meio de 2020, foi identificada uma nova linhagem do Zika vírus. O que isso significa?
Essa nova linhagem do Zika vírus foi identificada por um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul e, posteriormente, foi identificada por um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro. Eles recuperaram um número atípico de sequências de um genótipo africano, que é um grupo de vírus África, apenas na África. Esses dois trabalhos que submeteram essas sequências não foram publicados em uma revista científica revisada por pares. Então, não existe comprovadamente ainda a circulação de uma nova linhagem do vírus Zika aqui no Brasil. O que a gente sabe é que existiu apenas a circulação de uma linhagem do vírus, que é a linhagem asiática, que foi associada a todo esse problema aí da síndrome congênita muta do Zika.
Mas essa nova linhagem, ela teria o mesmo potencial dessa que já circula aqui no Brasil?
O genótipo africano é um grupo de sequências isoladas de vírus que circularam na África, e os vetores e os hospedeiros envolvidos no ciclo de transmissão não é majoritariamente nem o humano e nem o Aedes aegypti. São primatas não humanos e alguns mosquitos que circulam em ambiente de mata. É diferente o impacto da identificação de um vírus que circula em ambiente urbano e um vírus que circula em ambiente selvático.
Tá certo. Então, voltando aqui para a nossa realidade brasileira, né? Hoje, na avaliação do senhor, é possível haver uma nova epidemia, um novo surto de casos de Zika vírus?
Sim, é possível, pois o vírus circulou majoritariamente na região Nordeste e na região Centro-Oeste. Tiram várias cidades, né, várias localizações que o vírus não circulou de uma maneira causando surto, né? É possível que o vírus volte a circular. Nós não conhecemos qual que foi a frequência de circulação do vírus, nem onde ele circulou. É necessário que hajam estudos de soroprevalência para dizer quais são os locais de potencial emergência do vírus em um futuro no Brasil.
O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-985760326. No próximo programa da série Zika Vírus, 5 anos depois da epidemia, uma discussão sobre a síndrome congênita do Zika. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.